Sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público aqui presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, eu convido a vereadora Cleusa para que faça a leitura bíblica.
Assim diz o Senhor: não se envaideça o sábio do saber, nem o forte de sua força, e da riqueza não se orgulhe o rico. Aquele, porém, que se quiser vangloriar, glorie-se de possuir inteligência e saber, que eu, seu Senhor, exerço a bondade e o direito, e a justiça sobre a terra, pois nisso encontro o meu agrado. Bem sei, Senhor, que não é o homem dono do seu destino, e que os caminhantes não lhe assistem o poder de dirigir seus passos. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 64 de 2013. Senhora presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, indica o Executivo, juntamente com o órgão competente, para que seja analisada a possibilidade de conceder horários de treinos de forma gratuita para o time Águia Negra de handebol no ginásio municipal. Justificativa: é importante que estas atividades sejam mantidas em nosso município, haja vista que o time participará do JIRGS, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, no próximo mês, em Pelotas. Ressalta-se que o handebol é um esporte alternativo no município e o único time organizado nesta modalidade, sendo composto por meninos e meninas engajados pelo esporte, considerando que a prática esportiva é de grande importância para uma vida saudável, além de contribuir para o bem-estar social, sendo importante o município incentivar estas atividades. Sala das Sessões, 28 de outubro de 2013, Marielle Botega, vereadora do PT, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereador Edésio Foleto, do PT, vereador João Luiz Valandro, do PMDB. Indicação número 65 de 2013, senhora presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica a Secretaria de Obras que, quando for refeito o asfalto do trecho que liga o centro à Vila Zamberlan, seja feito acostamento neste trecho para os pedestres caminharem com segurança. A justificativa: a referida indicação se faz relevante devido se tratar de um trecho escolhido pela maioria das pessoas que caminham diariamente como prática de esporte, aumentando na temporada de verão. É relevante ter acostamento em relação à segurança dos que trafegam, a fim de adequar os transeuntes de que se deslocam utilizando o local correto. Sala das Sessões, de 28 de outubro de 2013, vereadora Cleusa Lorenzoni, do PP. Requerimento número 31 de 2013. Senhora presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar da data de 4 de 11 de 2013 a 13 de 11 de 2013. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, de 28 de outubro de 2013, vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Requerimento número 32 de 2013. O vereador, senhora presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar da data de 4 de 11 de 2013 a 13 de 11 de 2013. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2013, vereador João Luiz Valando, do PMDB. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Bozano. Bozano, 17 de outubro de 2013. Ofício 115 da Câmara de Vereadores de 2013. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, Vossa Senhoria, nesta oportunidade, honramos-nos de convidá-lo a participar da inauguração da Câmara Municipal de Vereadores, que acontecerá no dia 29 de novembro de 2013, às 19 horas e 30 minutos, junto ao palco cultural da 4ª FEMOB e primeira mostra da Terneira, que se realizará nos dias 29 e 30 de 11 e 1º de 12 de 2013, em Bozano. Desde já contamos com sua presença, sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Maurício José Viana, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O convite para a 4ª FEMOB, primeira mostra da Terneira, nesses três dias, de 29, 30 e 1º de 12, e um convite que a comissão organizadora convida para a inauguração também do centro administrativo daquele município, juntamente com essa correspondência bem endereçada à presidente e aos demais vereadores. Hospital Casa Beneficente de Saúde Rio Branco. Unidos por uma saúde melhor. Pejussara, 25 de outubro de 2013. Justíssima Senhora Regiane Alberto Linás, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 13 de 2013. Saudando-a cordialmente a Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, Sociedade Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o número 89-129-217-1000-00, localizado na Rua Luiz de Basso, número 1017, no centro de Pejussara. Vem através desta solicitar a colaboração financeira desta casa para o 8º rodízio de pizzas em benefício do hospital, no dia 9 de novembro próximo, pois necessitamos comprar os ingredientes para a confecção das mesmas. Contamos com a colaboração dos ilustres edis. Atenciosamente, Valdecir Mioso, administrador da casa. São estas as correspondências e as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo de 5 minutos.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereadora Cleusa. Vereadora Marielle. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, a vereadora Cleusa.
Saudando o presidente da Câmara, estendo a saudação aos demais colegas e aos presentes, as pessoas que aqui estão presentes. Quanto à indicação, gostaria que, quando fosse refeito, como o João falou, o recapamento, o asfalto no centro até a Vila Zamberlã, que fosse feito acostamento ou passeio para as pessoas que caminham. Porque a gente já ouviu, tanto da parte das pessoas que ocupam os transeuntes, como os motoristas, que na época de safra fica muito perigoso, que tem pessoas que trabalham e costumam caminhar à tardinha, né? E às vezes eles estão retornando à noite e fica mais perigoso ainda, porque ali não só carro passa, como máquinas, caminhões, tratores, né? Então, que fosse feito, de repente, não um acostamento, mas sim um passeio, já que não tem um espaço adequado para as pessoas caminhar em nossa cidade. E esse anseio não é de agora, já vem de tempo. Então eu gostaria que os demais colegas também, né, fizessem o mesmo pedido, talvez que todos, né, pelo bem-estar da comunidade, pensando todos da mesma forma, fosse feito então esse ou acostamento ou passeio para as pessoas ali poderem fazer a sua caminhada, né, com segurança, evitando que houvesse um acidente ou coisa mais grave. Então eu acho que é interessante se repensar nisso, né? Já sei que já outros pediram, mas eu estou insistindo, né? Porque não é só eu, o meu anseio, o anseio de motoristas, de transeuntes e da população em geral, para que tenha uma caminhada mais segura e que possam transitar ali com segurança. Era isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Desejo saudar presidente Rejane, vice-presidente Irineu, meus demais vereadores, todas as bancadas e as pessoas que nos assistem, como os colegas, servidores públicos, também o ex-vice João Gabriel Furian e mais pessoas. Somente uso esse espaço para registrar e parabenizar pela data de 28 de outubro, hoje, portanto, o dia do servidor público. Então, parabenizar a todos os servidores públicos, todas as esferas, e de dizer de que a máquina pública, ela funciona, ela anda, porque se tem esses servidores dedicados que prestaram concursos ou outros que são convidados a participar de uma administração, e por isso que é um trabalho que as pessoas, que esses servidores fazem, de suma importância, de grande importância, porque uma administração não se faz sem os servidores. Então, muitas vezes, os servidores são a primeira pessoa que recebe o cidadão, que recebe o contribuinte, nem sempre é compreendida, e existe uma cultura de que o servidor público trabalha pouco, o servidor público não faz nada, o servidor público ganha demais. Mas eu defendo a classe dos servidores, e é por isso que hoje eu faço, venho até esta tribuna para homenageá-los. Então, registrar homenagem ao servidor público. No momento são essas minhas colocações.
Recebo a palavra e, não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, solicito ao secretário que colha as inscrições para quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Luiz, vereadora Marielle. Vereadora Cleusa. Vereador Daniel. Vereador Gustavo. Vereador Edésio. Vereador Irineu.
Com a palavra, a vereadora Marielle.
Bom, boa noite a todos, saudando a mesa, os demais vereadores e o público que nos assiste. Eu gostaria de, primeiramente, apoiar a indicação da vereadora Cleusa. Eu vejo que é bem importante, sim. Eu que faço esse trajeto sempre, e há uma necessidade, às vezes à tardinha, ou até mesmo em função do asfalto, que não é bom, né, de desviar as pessoas. Então, é uma questão de segurança, acho que é bem importante. Também falar da indicação do horário, que é o único time de handebol que é organizado e constituído no município, que vem tendo vários amistosos com os times dos municípios próximos, e também irá participar agora 15 e 16 de novembro dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Então a gente vê a importância do incentivo. Gostaria de salientar também o Dia Nacional da Juventude, que era dia 27, ontem. Então, a gente vê que nós, jovens, e jovens de todas as idades também, a importância de estar engajados nos setores da sociedade e também de, dentro de, do âmbito político social. E também saudar os servidores públicos, parabenizar pelo seu dia, os servidores que são a face humana do Estado, que são fundamentais, né, para a construção do país melhor e para o atendimento público. E também destacar que na semana passada fizeram 10 anos do programa Bolsa Família, que foi instituído no dia 20 de outubro de 2003 e até hoje 50 milhões de pessoas brasileiros já foram, já tiveram esse benefício. Pessoas de extrema pobreza já tiveram esse benefício, são 13,8 milhões de famílias. Então a gente vê essa importância também. O Brasil recebeu o Prêmio Internacional de Seguridade Social em função desse projeto, e é um reconhecimento a esse programa que vem aí atuando no combate à pobreza e à promoção dos direitos sociais da população mais vulnerável. Às vezes a gente vê muitas críticas diante disso em todos os setores, em todos os âmbitos, né? Mas é além de uma transferência de renda. Ele está ligado à frequência escolar e também aos projetos de capacitação profissional. Tem uma frase que diz assim, que igualdade é uma coisa, mas que justiça é outra, e vai além disso. E quantas pessoas utilizam desse valor para necessidades básicas, né? Tem uma frase que diz assim: uns queriam ter olhos bonitos, outros queriam enxergar. Uns queriam ter voz bonitas, outros queriam falar. Uns queriam silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam sapatos novos, outros queriam ter pés. Obrigada.
Recebo a palavra e passo à vereadora Cleusa.
Saúdo novamente a todos e gostaria de agradecer a oportunidade de ter feito parte desta casa, mesmo por um curto período, e dizer que, em primeiro lugar, devemos pensar e agir em interesse da comunidade e não de siglas, pois só assim estaremos atendendo os anseios da mesma e respeitando os votos a cada um confiado. Quero deixar essa mensagem para cada um extrair o melhor dela. Pedi a Deus. Pedi forças, Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo do que precisava. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a arte de vivermos como irmãos. Obrigado por tudo e pela oportunidade. E desculpe se de alguma forma eu ofendi alguém. Obrigado.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Quero saudar novamente a presidente Rejane, vice-presidente Irineu, os colegas vereadores e as pessoas que ainda nos assistem. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a vereadora Cleusa por esta passagem aqui nesta casa e pode ter certeza de que teu trabalho é honesto, humilde, e tem sim efeito na comunidade. Apoio integralmente a tua indicação, embora sabendo outros vereadores, outras pessoas em outras administrações, outras legislaturas também já fizeram vários pedidos a esse respeito, mas cabe sim a nós que estamos hoje como legisladores dar a resposta à comunidade, e essa resposta é com obras e é com trabalho, com esse tipo de trabalho, principalmente no que tange a segurança de pessoas. Então tem meu apoio sim, e acredito que da totalidade da Câmara, que a presidente possa estar levando até o prefeito essa tua indicação, e que haja o entendimento e que seja feita essa obra muito importante. Ontem mesmo, nas festividades sobre o Dia do Funcionário Público, uma outra funcionária, uma colega funcionária, me solicitava. Então hoje quando fiquei sabendo da tua indicação, então só venho até a tribuna para apoiar e dizer que é muito importante. E agradecer, então, pelo teu trabalho, pela tua honestidade, como eu já dizia, pela tua força de vontade de trabalhar em prol dos pejuçarenses, esquecendo questões políticas, esquecendo particularidades e trabalhando em comum, pelo bem comum de todos. Isso é muito importante que tenha esse pensamento. Também gostaria de parabenizar a administração, Secretaria de Obras, que é a principal secretaria que faz com que as obras realmente aconteçam, e a administração em si, pela conclusão. Estava vendo aqui no jornal Notícia de Pejuçara que a administração concluiu o asfaltamento em 3 quadras da rua Benedito Zamberlan. É importante essa obra, essa finalização dessa obra, porque todos nós sabemos, conhecíamos, que era uma das piores ruas para se passar em Pejuçara. E agora, então, com esse asfalto, vai, além de desviar o fluxo de trânsito de caminhões da Avenida Central, então fica um cartão de visita muito bonito na entrada de Pejuçara. Então, parabenizar a administração anterior também, porque a gente tem esse conhecimento e reconhece de que o projeto, de que também trabalhar em prol desta obra. Coube a essa administração, então, pagar a contrapartida para que essa obra fosse efetuada e realizar, então, esse serviço. Então, parabéns às administrações por esta obra. Somente essas são as minhas colocações, senhora presidente.
Eu recebo a palavra e passo a presidência ao vereador vice-presidente para que eu possa me manifestar na tribuna.
Assumo a presidência e de imediato passo a palavra ao vereador Rangel.
Eu saúdo o vice-presidente, vereador Irineu, o secretário João Martins, saúdo os demais vereadores e demais pessoas que estão nos assistindo aqui hoje. Quero dizer que sou a favor da indicação que pede a concessão de horários para os treinos para o time de handebol. Também o acostamento, esse foi já um pedido meu na legislatura anterior, o acostamento ou passeio, né, para que as pessoas possam caminhar com mais segurança, até porque já aconteceram tragédias nesse lugar, né? Também quero parabenizar a juventude. É uma pena que no dia de ontem não estivemos na escola, porque é um dia muito bonito quando estamos na escola junto com nossos alunos. E também ao funcionário público que é hoje. Com certeza, sem ele, a administração não seria ninguém. Quero dizer à vereadora Cleusa que foi um prazer ter estado nesse período trabalhando com a senhora, que o seu trabalho com certeza fez a diferença. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Tendo em vista a sessão passada, de acordo com o artigo 32, inciso 22, a linha F e G, e o artigo 59, inciso 8º do regimento interno, estou aplicando uma advertência verbal ao vereador Gustavo Mastella pela atitude de perturbar a ordem dos trabalhos na sessão passada, no dia 21. O vereador se excedeu durante o meu pronunciamento, saindo do seu lugar, falando alto, gesticulando, dirigindo-se até a secretaria para tirar satisfações com a assessora administrativa e, o pior, não ouvindo as explicações da mesma a respeito da sua proposição, atrapalhando assim o meu pronunciamento, transgredindo o regimento interno. Quando o vereador se pronunciou, eu lhe ouvi em silêncio e com respeito. Eu quero dizer que a sua atitude não se repetirá mais nesse recinto enquanto eu for presidente da mesa, sob pena das sanções previstas nesse regimento interno, as quais farei menção nesse momento, e peço licença para todos. Há vários artigos, incisos e alíneas dentro do regimento que nos esclarecem como proceder numa situação dessa. Começando pelo capítulo 2, que é de competência da mesa diretora e dos seus membros, na seção 1 diz o seguinte das atribuições da mesa. Artigo 27. Compete à mesa. Aí existem vários incisos, mas o que diz respeito ao nosso assunto é o inciso 7º, que diz: tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Depois, nós temos lá na seção 2 das atribuições do presidente da mesa. No artigo 31 diz assim: o presidente da Câmara é a mais alta autoridade da mesa, dirigindo-se ao plenário em conformidade com as atribuições que lhe conferem este regimento interno. No artigo 32 diz assim: compete ao presidente da Câmara, e entre muitos incisos, no inciso 2 diz o seguinte: dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. No inciso 6º diz: requisitar força, quando necessária, a preservação da regularidade do funcionamento da Câmara. No inciso 22 diz: dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em conformidade com as normas legais e deste regimento, praticando todos os atos que explícita ou implicitamente não caibam ao plenário, à mesa em conjunto, às comissões ou a qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados, e em especial exercendo as seguintes atribuições. A linha F: manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos oradores inscritos, caçando-a, disciplinando-os a partes e advertindo todos os que incidirem em excessos. E a linha G: resolver soberanamente as questões de ordem quando omisso o regimento. Esta é a fundamentação legal da advertência que eu estou lhe dando. Depois nós temos mais adiante, título 3 dos vereadores agora, na seção 1 do uso da palavra. No artigo 53, fala quando é que o vereador poderá falar. E nenhum artigo aqui se refere a vereador poder se manifestar durante o pronunciamento de outro vereador. No artigo 54, diz que o uso da palavra deverá atender às seguintes normas. Inciso 2. Nenhum vereador poderá fazer uso da palavra sem requerer e sem o consentimento do presidente. No inciso 3 diz, nenhum vereador interromperá o orador que estiver fazendo uso da palavra, exceto em caso de aparte. No inciso 4 diz o seguinte, caso pretenda falar sem que lhe tenha sido dado a palavra, ou dela permanecer fazendo uso, além do tempo que lhe for facultado, o presidente adverti-lo-á. E em caso de insistência, dará seu discurso por terminado. No inciso 5 diz, caso o vereador insistir em perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente o convidará a retirar-se do recinto. Depois nós temos no capítulo 6º, dos deveres dos vereadores, inciso 8º, comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos. Depois nós temos, no capítulo 9, do decoro parlamentar e da perda do mandato. Decoro é um termo utilizado no direito para designar um código de ética ou conduta. E decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada por um político. Artigo 74. Perderá o mandato de vereador. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, especialmente nos seguintes casos: perturbar a linha A, perturbar a ordem das sessões da Câmara ou as reuniões das comissões; a linha C, desacatar por ato ou palavras à mesa; e por último, nós temos aqui o artigo 263. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao vereador atender às seguintes determinações regimentais. Inciso 2. Dirigir-se sempre ao presidente da Câmara, voltado para a mesa, salvo quando responder à parte. Inciso 3. Não usar da palavra sem a solicitar e sem receber consentimento do presidente. Bem, a partir do momento em que o vereador estiver usando da palavra, ninguém pode perturbar. E se preciso for, usarei da lei para manter a ordem. Tenham certeza disso. Eu quero dizer que essas atitudes que o senhor teve na sessão passada vem comprovar vários fatos. Em primeiro lugar, que é falso seu discurso de dizer que está aqui para ajudar a administração. Vem comprovar que o senhor está acostumado a ditar as leis de acordo com a sua necessidade e as dos que lhe apoiam. Comprovar que o senhor desconhece o regimento interno, que o senhor não tem perfil de autoridade. E comprovar que após um ano, o senhor ainda não se conformou com a perda da eleição. Eu quero dizer que, diferentemente de mim, eu procuro a forma legal e imparcial de resolver problemas. E agora eu vou falar sobre o problema da sessão passada. Procurei as câmaras da região e todas elas têm uma lei que regulamenta a concessão de títulos de honra. E é dessa forma que nós vamos iniciar o nosso processo, construindo essa lei. Mas eu gostaria de lhe perguntar por que o senhor não iniciou esse processo quando o senhor foi presidente da Câmara no ano de 2010 e na metade do ano de 2012. A partir de hoje, eu quero comunicar a todos que nós estaremos, após a sessão, fazendo uma reunião de estudos do regimento interno. Participa quem quiser, mas teremos lista de presença. Eu quero dizer que o senhor foi muito inconsequente, expondo nomes aqui. Que ninguém daqui é contra nome nenhum da comunidade. Mas o senhor há de convir que em Pejuçara existem muitas pessoas que trabalharam por anos voluntariamente pelo município, sem nunca sequer pensar em receber qualquer título. Então, nós temos que fazê-lo gradativamente. Sabe, nobre vereador, que o incidente da semana passada, da sessão passada, me fez encontrar uma resposta para uma indagação que seguidamente eu ouço das pessoas, que é a seguinte: por que que Pejuçara demora tanto para evoluir? Tudo vai devagar, a passos lentos. Demora porque nós temos políticos assim, que não têm luz própria, que se deixam influenciar por quem está fora do processo político, que age pensando só na sua reeleição, não raciocina sobre o que é melhor para o seu povo. Políticos que estão aqui pelo salário e não pelo ideal. E eu não gostaria de estar dizendo isso, com certeza absoluta, mas a sua falta de respeito com a minha pessoa, que sou, em primeiro lugar, uma mãe de família, professora, a sua falta de habilidade na condução dos assuntos me deixou sem saída. E eu jamais iria deixar passar a forma com que o senhor se portou. Porque durante a minha fala, ninguém sabia se prestava atenção em mim ou no seu escândalo que o senhor fez. Se o senhor está acostumado a agir dessa forma com as suas pessoas, tenha cuidado, porque ninguém aqui faz assim. Só o senhor. Era isso, por enquanto lhe devolvo a palavra, senhor vice-presidente.
Devolvo a presidência à vereadora Regiane, presidente da Câmara.
Não havendo mais oradores, eu convido para o intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Requerimento número 31 de 2013, do vereador Gustavo Mastella, onde requer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 10 dias, a contar de 4 de 11 a 13 de 11 de 2013.
Está em discussão o requerimento número 31 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 32 de 2013, do vereador João Luiz Valandro, onde requer, da mesma forma, 10 dias para tratar interesses particulares a partir do dia 4 de 11 a 13 de 11 de 2013.
Está em discussão o requerimento número 32 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 46 de 2013, referente ao projeto de lei 1653 do Executivo. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável à aprovação do referido projeto. Presidente, vereador João Carlos Martins. Vice-presidente, vereador João Luiz Valandro. Relator, vereador Daniel Vincenzi. Parecer número 43 de 2013, referente ao mesmo projeto de lei do Executivo. E é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à sua aprovação. Presidente, vereador Irineu José Zamberlan, vice-presidente, vereador Gustavo Mastella, relatora, vereadora Cleusa Lorenzoni. Um projeto de lei 1653 de 2013, onde dispensa o ajuizamento de créditos de pequeno valor e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1653. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
São estas matérias que constam para votação.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereadora Cleusa. Vereadora Marielle. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra o vereador Edésio.
Somente uma saudação à mesa. Saudando o presidente, os demais que compõem a mesa. Saudação aos colegas vereadores e uma saudação também ao público que nos assiste nesta noite. Também aqui fazer uma manifestação com relação a essa indicação e como foi dito pelos companheiros, realmente essa indicação da vereadora Cleusa, por ocasião das outras legislaturas, a gente lembra que sempre esse assunto foi mencionado e até hoje não foi concretizado. Inclusive nessa legislatura a gente já tem feito isso. E a gente vê que é de necessidade, principalmente durante a noite. Há um grande número de pessoas que caminham, né, durante a noite e correndo um grande risco de muitas vezes serem atropelados. Principalmente quando se cruzam os veículos, né, que, com luz baixa e que muitas vezes não se percebe as pessoas caminhando. Então é um risco muito grande. Então eu acho que o poder público tem que dar atenção a isso e fazer com que isso se concretize, enfim, este espaço para que possa fazer as caminhadas, já que são grandes, é um grande número de pessoas que fazem suas caminhadas. Também vou dizer para a Cleusa que passou por esse período com esse poder, de que a gente, como legislador, enfim, como membro desse poder legislativo, a gente espera que tudo aquilo que você trouxeste, né, como indicação, enfim, como anseio da comunidade, a gente espera que o poder público possa atender, enfim, seus anseios. E são sempre esses anseios em benefício da comunidade. Com relação à questão de discutir o proposto aqui pela presidente, o regimento interno, eu, em particular, não vou ficar aqui depois da sessão para estudar o regimento interno. É uma posição minha. Só que eu gostaria que realmente o regimento interno fosse observado na sua íntegra. E eu vejo assim que talvez em outras ocasiões, em outros momentos, né, com certeza ele podia ter sido imposto nesse poder. Muitas vezes aqui, inclusive em minhas manifestações, a gente ouvia por parte da, inclusive da plateia, muitas conversas, né, durante os meus pronunciamentos, e nenhuma atitude foi tomada. E eu vejo assim que o regimento interno tem que valer para todos, que possa ser aplicado para todos, já que no passado, e isso eu falo porque eu assisti algumas sessões na legislatura passada, e que eu vi alguns comportamentos aqui que também na época, se fosse fazer cumprir o regimento interno, tinha que essas pessoas, esses legisladores, sofrer as devidas sanções. Então que seja aplicado de forma igual, sem distinção. Se é para manter a ordem, vamos manter a ordem. Que sirva isso para todos. Também quero saudar os funcionários públicos, né, parabenizar pelo seu dia. E também dizer que enfim, esses funcionários são importantes para que se desenvolva um trabalho que possa atender a toda a população. Será isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando então aos companheiros da mesa, demais colegas vereadores e ao nosso público que nos assiste. Quero aqui também dar os parabéns ao servidor público, onde a gente conhece do trabalho prestado ao município, ao Dia do Jovem aqui também, onde transcorreu agora, ontem, né, domingo. E sob indicação da vereadora Cleusa, o caminhódromo também, vereadora Cleusa, a gente já fez aquela outra vez, eu estava também na Câmara. E nós estamos montando um projeto no campo do Mancho, que embaixo nós estamos terminando ele, fazer um caminhódromo em roda do campo, já está arborizado para o pessoal poder usufruir. Boa indicação do senhor também, mas a gente também queria colaborar com isso. Sobre as proposições que da vereadora presidente, regimento interno, sessão 3 dos decretos do projeto de decreto legislativo. Concessão de título, cidadão honorário, conferir homenagem às pessoas que reconhecido tenham prestado relevante serviço ao município neste estado pela atuação exemplar vida pública particular. A iniciativa dos projetos de decreto legislativo que se referem demais a linhas poderão ser da mesa, das comissões ou dos vereadores. Essa parte a senhora não leu, ainda que a senhora nos proibiu de fazer esse decreto, esse pedido ao público. Então a senhora está lendo as partes que se endereçam e as partes que nos competem a senhora não lê. Sobre meu comportamento aqui, peço desculpas, me acidi mesmo, fui de... Só que eu me lembro, se ano passado, quando eu era presidente, agora no final do ano, quando a senhora mesmo falou, o seu comportamento aqui não mudou nada do meu. Quando até sobre o seu prefeito, o vice-prefeito Marcos, que na tribuna se... usava a tribuna, a senhora na sua cadeira, batia a palma, avisava, pulava. Agora a senhora está esquecida, mas eu não me esqueço dessa parte. Eu também aqui, apenas no regimento interno, não tem onde diz quando o presidente segue a casa com autoritarismo. Isso já foi aquilo que eu disse, o regimento interno aqui, que nosso pedido não foi aceito porque não tinha meio legal e está aqui, já li agora para a senhora. Eu não vou perder meu tempo brigando com a senhora novamente, está aqui o projeto, igual no intervalo, a gente vai fazer novamente a indicação pelo do regimento interno. Uma frase que eu levo comigo: o poder não muda as pessoas, ele só mostra quem realmente elas são. Eu acho que essa frase aqui cabe bem aqui, a gente sempre pensar nela e levar junto com a gente. Se é isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Marielle.
Saudar mais uma vez a mesa, os demais vereadores e ao público. E dizer assim que acredito que a Câmara é sim um espaço de debate e discussão, mas que isso não se sobressaia e nem interfira na necessidade coletiva e no bem comum. Fazendo um artigo na faculdade sobre a política, tinha uma frase que dizia assim: que a política só vai ser efetivamente política, que o bem cuidar da administração e do que é público, quando os interesses particulares, pessoais, ou as diferenças partidárias não ultrapassem aquilo que é bem comum. Mário Quintana, isso talvez pareça uma utopia, algo inalcançável. Mário Quintana já dizia, das utopias: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes o caminho se não fosse a presença distante das estrelas. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Luiz.
Cumprimentar a presidente, em nome dela a mesa, colegas vereadores e o povo que nos assiste. Ocupar a tribuna nesse espaço para também parabenizar o servidor público, que eu acho que o servidor público é o espelho, é o que puxa a frente no município, né? Desde o mais humilde, eu trabalhei por 8 anos na Secretaria de Obras, e a gente vê que às vezes o pessoal até critica, mas eu acho que o servidor público faz o seu serviço, talvez não, eu acho que não é remunerado a contento, porque ninguém hoje, né, todo mundo quer ter um melhor salário a todo dia, né? Então, só que eu analiso pelos nossos servidores, que muito fazem, e então parabenizar eles e que continue trabalhando pelo nosso município, pelo bem do nosso município, pelo bem da nossa cidade, pela melhoria de tudo, em todos os setores. Cleusa também, agradecer ela pela passagem, pela colaboração que ela deu junto ao Legislativo, e que as suas indicações sejam atendidas, que A gente vê que veio as indicações dela, veio da onde ela passa com o povo, que ela se comunica diariamente, todo dia ela está. Então, que seja atendida suas indicações e que seja feliz e que possa voltar novamente aí com nós em breve. Aí tenho certeza que ainda vai retornar à casa aí para trabalhar pelo bem do município. E também a sua indicação, a indicação da Marielle, a gente fez junto com a Marielle também, pelo esporte, né? E a indicação da Cleusa pela melhoria desse trajeto para os caminhantes, para o pessoal que sai fazer sua caminhada diária. Eu também, me reportando ao assunto que veio à tona hoje na Câmara, a discussão de segunda passada, eu acho também que nem o vereador Edésio falou, eu acho que o regime tem que seguir para todos. Eu até ia me reportar, o Edésio se reportou, que muitos manifestos teve na plateia, em nossos discursos, por pessoas que hoje talvez não estejam aí, mas já tiveram muito assiduamente nas nossas sessões, e não respeitando a nós, por a gente estar na tribuna falando. Então eu acho que, e não teve manifestações e nem repúdio por parte da presidente. Eu acho que nem o Gustavo diz, pediu desculpa se alterou, só que a gente vem a tempo batalhando isso, que as nossas indicações sempre são questionadas pela mesa, sempre, desde o primeiro mês de mandato, a gente tem as indicações, sempre são questionadas, eu não sei o porquê, e daí a presidente vem dizer que a gente não quer o bem do município. Nós estamos fazendo nossas indicações como todos fazem, como todos os vereadores, como todos os suplentes que passam aqui, fazem diariamente as indicações. Então, eu acho que está havendo distinção nisso. E então, só que vai, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e vai os ânimos vão se alterando e chega numa situação dessa. Tomara que não se repita, mas peço que a mesa também olhe com diferentes olhos pelo que a gente quer fazer e pelo que a gente tem intenção de fazer pelo bem do município também, porque a gente não está fazendo nada, nossas indicações não é nada contra o poder executivo, o poder legislativo e nada contra a população, é tudo para o bem da população e para o bem do município também. Seria isso, e lhe devolvo a palavra.
Eu recebo a palavra, e não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que vieram assistir a essa sessão, dos edis, também dizer que hoje vamos então, quem quiser ficar, né, para colaborar, nós vamos iniciar não a sessão de estudo do regimento, mas sim começar a levantar critérios para regulamentar essa situação da concessão de títulos. Quem puder ficar, nós vamos ter que marcar sessões em outros horários, sessões não, reuniões em outros horários, vamos ver quem é que pode, qual é o horário, mas depois da sessão vai ser o momento em que a gente se encontra todos aqui. Então seria melhor que pudéssemos fazer isso nesse momento o mais rápido possível para resolvermos esse assunto. No próximo dia, A nossa próxima sessão será no dia 4 de novembro, às 20h30. Conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.